Vamos iniciar o livro de Êxodo hoje. E aí, sentiram o mesmo que eu? Ou é só eu que estou sentindo? Isso não está na fita. Isso não está na fita. Portanto, fita não é igual. Traga os novos. Porque vamos estudar aqui coisas básicas da nossa fé. Quantos aqui tem um novo convertido na sua cela? Deixa eu ver, erga a mão. Seriamente. Então, você está comprometido a trazê-lo aqui. Todo domingo. Para estudar as verdades básicas da palavra de Deus. Vamos ler Êxodo capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Verso 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram. Grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó a cidade e celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que com tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Feche seus olhos, diga: eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga: ela funciona, está operando na minha vida. Diga: eu declaro que o meu coração será tocado pela palavra de Deus e eu serei transformado na sua imagem, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos é o primeiro capítulo do livro de Êxodo. Deixa eu dar algumas informações para os irmãos sobre Êxodo. Êxodo, historicamente, segue o livro de Gênesis. A semelhança de Gênesis, o nome Êxodo não é hebraico. No hebraico, na Bíblia hebraica, esse livro não tem esse nome. Esse nome foi dado pelos tradutores da primeira tradução da Bíblia para o grego, chamada Septuaginta. O Velho Testamento, mais ou menos no segundo século antes de Cristo, foi traduzido para o grego por 70 sábios judeus. E esses 70 sábios judeus traduziram para o grego. Mas esses sábios judeus, eles não eram nascidos em Israel, eram judeus que viviam fora e já tinham alguma mentalidade de fora. E eles então resolveram mudar o nome de alguns livros, porque o costume no hebraico é que o nome do livro seja a primeira palavra do livro. Então, por exemplo, o livro de Gênesis em hebraico é Bereshit. Por quê? É a primeira palavra que está lá em Gênesis, no princípio. Princípio em hebraico é Bereshit. No livro de Êxodo, a primeira palavra são estes os nomes. É a primeira frase, né? Que no hebraico não é Êxodo, é o Ale Shemó. Você não precisa de guardar, é só curiosidade. Mas os gregos tinham outra maneira de fazer. Eles gostavam de colocar o nome baseado no tema do livro, daquilo que o livro trata. E até hoje seguimos a tradição grega. E então eles leram o livro de Gênesis e falaram, esse livro trata do princípio das coisas. Então resolveram colocar o nome de Gênesis, que significa princípio. E o livro de Êxodo conta a história da saída do povo de Israel do Egito em direção ao Sinai. E como eles perceberam que o tema básico era a saída, colocaram o nome de Êxodo, que significa saída, migração, né? Traslado, é isso que significa Êxodo. E o livro de Êxodo é um livro muito importante na Bíblia. Porque no livro de Gênesis nós temos a história de homens. Temos a história de Abel, a história de Enoque, a história de Noé, a história de Abraão, Isaac, Jacó, José. Mas no livro de Êxodo, nós não temos a história de um homem, nós temos a história de uma nação. Portanto, o livro de Gênesis fala de princípios da vida cristã aplicados à pessoa, ao indivíduo. Mas Êxodo nos fala de princípios aplicados à igreja, ao coletivo. O individual, a experiência individual, ela é básica, é fundamental. Mas a experiência coletiva, ela é mais rica, é mais forte e gratificante. Precisamos das duas. O propósito de Deus ao estabelecer Israel é que Israel fosse uma nação messiânica. Até aqui, o mundo não conhecia Deus. Deus não havia se revelado. Os únicos que conheciam a Deus eram 70 pessoas, que eram a família de Jacó. Mas Deus quer se revelar ao mundo. O propósito de Deus desde o começo foi esse, de ter na terra um povo que fosse a sua imagem e semelhança, para exercer por ele domínio, para que possa representá-lo em autoridade e possa reinar por ele. Sabemos que esse projeto inicial de Deus se cumpre com a igreja. Lá no princípio, Deus criou o homem com a sua imagem e semelhança. Sendo parecido com Deus, o homem agora poderia exercer domínio. E Deus disse, então sujeite, domine. Esse é o propósito de Deus. E lá em Apocalipse vemos que Jesus morreu e ressuscitou para nos constituir o quê? Reino e sacerdotes. Reis para exercer domínio. Sacerdotes, porque temos a semelhança de Deus. Mas o propósito de Deus para se cumprir, Deus tem que se revelar na história. Diga, a revelação de Deus é progressiva. Deus não se revelou de uma vez. O que nós conhecemos hoje nem se compara com o que o povo conhecia na época do livro de Êxodo. Não sabiam nada, não sabiam nem o nome de Deus, nem Moisés sabia quem era Deus. Deus apareceu para ele e ele falou, quem que é o Senhor? Como é que é o nome do Senhor que fala comigo? Então, a revelação de Deus foi avançando no decorrer da história, até chegar no ápice, na plenitude, que foi na vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos uma geração privilegiada. Eu diria que somos a geração mais privilegiada da história, porque hoje o conhecimento bíblico se multiplicou e as revelações são abundantes. E nós temos experimentado isso aqui. Os irmãos têm provado a revelação de Deus neste lugar. Tem ou não tem, irmão? Então, nesse processo de se revelar, Deus resolveu, então, ter para si uma nação. E essa nação é a nação de Israel. E aqui no capítulo 1 de Êxodo, nós vemos como começou. Eu gostaria de ver alguns princípios com você nesse capítulo 1. Primeiro princípio, Deus tem um propósito. Mas o diabo quer impedi-lo. O diabo quer impedir o propósito de Deus. Por que o diabo quer impedir o propósito de Deus? Por muitos motivos. Primeiro motivo, porque lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, está a primeira profecia da Bíblia. Abre lá a sua Bíblia. Gênesis 3, 15, está a primeira profecia da Bíblia. Eu fico pensando, o diabo vinha passeando no meio do Éden. A Bíblia fala lá em Jó, que ele anda pela terra passeando e rodeando por ela. E num desses passeios, andando pela terra e rodeando por ela, a Bíblia fala que o diabo certamente viu Adão andando no meio do jardim. E quando o diabo viu Adão, eu imagino que ele estremeceu de raiva. Ele falou, mas aquele ali é Deus que está indo andando ali? Será aquele Deus, o Filho de Deus, é tão parecido com Deus? Ele é a imagem de Deus? Ele é a semelhança de Deus? Mas ele chegou mais perto. Ele viu, não é Deus, é outra criatura, é um outro ser, mas ele é igualzinho a Deus. Aquilo encheu o diabo de ira e de ódio. Porque os irmãos costumam dizer que o primeiro pecado foi o pecado do diabo, né? Da soberba. Mas eu prefiro crer que o primeiro pecado foi o pecado da inveja. A inveja é o primeiro pecado e é o pecado básico, de onde fluem todos os outros. É da inveja que flui tudo. É da inveja que vem ira, é da inveja que vem assassínio, é da inveja que vem roubo, é da inveja que procede tudo. E Eclesiastes 4:4 diz que até as evoluções, as tecnologias, aquilo que o homem cria é em função da inveja. A Bíblia fala que a inveja surgiu no coração do diabo. Um dia ele olhou para Deus e falou: eu queria ser como Deus, eu queria subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Por que que ele quis isso? Inveja, inveja. Agora, o diabo conseguiu ser semelhante ao Altíssimo, meus irmãos? Qual foi a consequência disso? A Bíblia fala que Deus o julgou e o lançou na terra, como disciplina, como punição, como juízo. Mas um belo dia, aquilo que o diabo sonhou e quis e invejou em Deus, ele encontrou alguém que tinha, ele encontrou o homem. Ele falou: eu quis tanto ser semelhante ao Altíssimo, mas olha um aqui que é semelhante ao Altíssimo. O que que você acha que o diabo sentiu nessa hora? O que que o invejoso faz nessa hora? Dá vontade de matar. Eu quis a minha vida inteira e agora ele tem. Eu lutei, eu quis, eu invejei, eu transpirei e ele tem de graça, não tem que fazer nada. Então, o diabo atacou o homem por inveja, porque invejou o homem. Mas em Gênesis 3:15, Deus fala para o diabo: olha, você quis destruir o homem, mas eu amei esse homem e eu vou redimir esse homem. E você entrou ou injetou a sua semente pecaminosa através da mulher. Mas esta mulher, ela vai dar à luz uma semente, um homem. E este homem vai esmagar a sua cabeça. Você ferirá o calcanhar dele por 3 dias. Mas ao final, ele vai esmagar a sua cabeça. A serpente ouviu isso. A serpente sabia que agora a mulher iria gerar um filho. E é por isso que o diabo odeia a mulher particularmente. Sabia disso? As mulheres sofrem muito mais do que os homens. Esse é um fato. Ou os irmãos não percebem isso? Eu tenho acompanhado pela revista Veja a guerra do Afeganistão, nem sei que nome que eu dou para essa guerra, a guerra contra o terrorismo. E tem um articulista da revista Veja, toda semana ele escreve um artigo, e é interessante, várias semanas consecutivas ele estava tentando entender por que os terroristas odeiam tanto o Ocidente. E ele descobriu o único motivo: são as mulheres. A única coisa que realmente distingue o Oriente do Ocidente são as mulheres. Porque lá a mulher tem que andar coberta, como é que chama aquilo? Chador? Chandor? Alguma coisa parecida com isso. As mulheres se cobrem da cabeça aos pés. Mas quando o muçulmano olha para uma mulher do nosso país, ele pensa que é prostituta. Ele diz que são imorais, imundas. Assim como você está, vestida como você está, para nós é normal, para eles é uma imundice enorme. Então as mulheres lá são oprimidas, oprimidas. A mulher tem menos valor do que um cavalo na Arábia Saudita. No Afeganistão, mulher não estuda, não dirige a palavra para um outro homem, só conversa com seu marido, não tem direito a nada, nem a tratamento hospitalar tinha até algum tempo atrás. O diabo particularmente odeia a mulher. Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Deus tem um propósito a cumprir através de mulheres. E pode ter certeza, quando as mulheres são fortes, a nação é forte. Quando as mulheres se levantam, a nação é forte. Mas quando as mulheres resolvem ter uma postura tola, insensata e destruir as suas casas, a nação perece. Pode observar, em todas as épocas que as nações floresceram, é porque as mulheres formaram os homens. São as mulheres que formam os homens. Os grandes líderes foram forjados por suas mães, mulheres. As mulheres forjaram. E o que o diabo procura fazer hoje? Procura colocar a mulher masculinizada. O diabo não quer que a mulher seja mulher. Quer que a mulher vire homem. Esse é um fato. Mas o fato é que isso é do Éden. Satanás olhou para a mulher e falou: é ela então que vai gerar. Ele não imaginou que iria demorar talvez 4.000 anos. E a Bíblia fala então que Eva teve um filho, Caim. Satanás olhou e falou: não pode ser esse é minha cara. Esse é parecido comigo, mas nasceu um depois, Abel. Ele falou: epa, esse sujeito é justo. Esse pode ser o sujeito que vai tentar pegar na minha cabeça. O que ele fez? providenciou que Caim matasse Abel. Por que você acha que Caim matou Abel? Porque por detrás tem um plano maligno para impedir que Jesus viesse. Depois você vê o dilúvio. Haviam duas linhagens na terra, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Satanás sabia que dos filhos dos homens não iria vir o Messias. O Messias teria que vir no meio dos filhos de Deus. Teria que vir de Sete, de Enos, de Enoque. O que o diabo faz então? Mistura tudo. Vamos misturar isso aqui para tentar acabar. Porque ele sabia que misturando iria trair juízo de Deus. Ele ia dizer, pronto, venci. Não tem como Deus trazer esse Messias. E quase o diabo conseguiu, mas sobrou um, sobrou Noé. A história bíblica é muito emocionante, irmão. Sempre por um triz. E a Bíblia fala então, que Deus escolheu Abraão, mas o diabo veio e fez o que com Sara? Tornou ela estéril. Eu estou vendo Deus dizendo para Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra através dele. O diabo não é bobo. O diabo falou, é o filho de Abraão, o Messias. Então o que ele fez? Tornou Sara estéril. Não vai ter filho. Mas só que o diabo não pode conter o poder de Deus. Se Deus diz que fará, Deus fará. E assim aconteceu com Rebeca, também era estéril. Aconteceu com Raquel, também era estéril. Por que você acha que essas mulheres de Deus todas eram estéreis? É a guerra, meu querido. É a guerra. O diabo sabia que viria dali. Depois acontece o quê? O diabo sabe que vai vir através de Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a raiz. A Bíblia fala então que veio fome e a família de Jacó desceu para o Egito, eram 70. E ali esses 70 multiplicaram e cresceram, até que levantou um faraó. E esse faraó pensou, é tempo de destruir esse povo, antes que esse povo traga o Messias. Porque Israel é a nação messiânica. E é por isso que faraó se levanta. Se levanta para destruir. Esse mesmo princípio se aplica. E aconteceu até a vida de Jesus. Lá no livro de Esther você vai encontrar a história também do diabo tentando destruir a nação de Israel. Olha, por diversas vezes a nação de Israel foi alvo de destruição, mas nunca conseguiram destruir essa nação. É uma nação pequena, até desprezível do ponto de vista econômico e político, mas sempre tentaram destruir. No livro de Esther, o sujeito criou uma lei, permitindo para cada vizinho matar o seu vizinho judeu. Livremente, pode. Isso aqui é uma lei maligna. Deus levanta Esther. Na época que Jesus veio, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo. O diabo não é onisciente, ele não sabe das coisas. Então ele é obrigado a fazer essas carnificinas, porque ele não sabe quem é. E nem ficou sabendo quem era Jesus, a não ser no dia em que ele veio andando e João se levantou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o inferno falou, então é esse, ele veio. É esse, vamos ter que matar ele agora. Percebe? Há uma linha de guerra por toda a Bíblia. Nabucodonosor tentou destruir Israel. Entendeu? Os assírios, os caldeus tentaram destruir Israel. Vários povos tentaram, nunca conseguiram. E até hoje estão tentando. Porque Jesus vai voltar também. Não só por causa da igreja, por causa de Israel também. Israel trouxe o Messias uma vez e vai trazer segunda vez. Por isso você não vai cansar de ver Israel no noticiário. Enquanto você for vivo, ou enquanto o Senhor não voltar, você vai ver Israel no noticiário. Não vai passar. Não vai passar. Até que vejam vir o príncipe da paz. Só quando o príncipe da paz vier, haverá paz na terra da Palestina. Porque ele vai trazer a paz. Porque hoje aquela terra está debaixo de maldição. Hoje há uma maldição sobre aquela terra. Qual é a maldição? Mataram o Filho de Deus. O sangue do Filho de Deus caiu naquele terreno. E eles disseram que vem uma maldição. É uma maldição. É a maldição que tem lá. É que não vai faltar espada até o dia que ele voltar e pisar sobre aquela terra de novo. No dia que ele pisar, a bênção de Deus virá. E então haverá o milênio, o governo do príncipe da paz. Quantos dizem aleluia sobre isso? Mas tudo isso está aqui. Em Êxodo começa isso. Então, se levanta esse príncipe maligno, faraó. O livro de Êxodo é um livro de tipos, ilustrações. Não dá para ficar dando aula para os irmãos como no seminário. Minha ideia aqui é de inspirar você. Mas de qualquer forma, para você entender, o livro de Êxodo é um livro que você deve estudar ele de maneira ilustrativa. Não de maneira literal. O livro de Êxodo é como se fosse uma grande parábola, onde tudo tem um significado. O Egito tipifica o quê? O mundo. Faraó aponta para quem? Israel aponta para quem? Para nós. Entendeu? Então, você vê, tudo aqui é simbólico. Vamos entender esses símbolos. Primeiro, o Egito. O Egito tipifica o mundo. Diga isso ao seu vizinho. O Egito tipifica o mundo na Bíblia. Guarde isso com você. O Egito tipifica o mundo. O Egito tipificando o mundo. Faraó é quem manda no Egito. Faraó aponta para quem então, meus irmãos? Para Satanás. Agora, existem na Bíblia três tipos do mundo. Não é só o Egito. O Egito, para ser completamente entendido, tem que ter três símbolos na Bíblia. Porque na Bíblia nada é por acaso também. Os números são simbólicos na Bíblia. O número 3 significa também algo completo. A maneira de Deus. E para descrever completamente o que é o Egito, Deus lança mão de três símbolos. O primeiro está lá em Gênesis. É Babel. E se você quiser ler depois em casa, está lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 11. É o 11 mesmo. Lá tem a história de Babel. Babel simboliza o mundo? Sim. Babel simboliza o mundo no sentido da sua rebelião contra Deus. A Bíblia fala que Babel foi edificada por um sujeito chamado Nimrod. Nimrod era aquele que pelejou contra Deus. A Bíblia fala que ele era poderoso caçador, que lançava suas flechas contra Deus. E ele construiu essa torre. E essa torre era um meio de se invocar espíritos. Era para isso que ela existia. E Babel é o começo do reino de Satanás. E esse reino de Satanás percorre toda a Bíblia. Até que lá em Apocalipse, Babel se transforma na grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17 e 18, você lê em casa depois. A grande Babilônia começa lá em Gênesis, com Babel. É um tipo do mundo. Lá em Apocalipse não fala do grande Egito, mas fala da grande Babilônia. Porque Babel simboliza o mundo. Em que sentido, meus irmãos? Idolatria, rebelião contra Deus. Diga, Babilônia simboliza o mundo no sentido de rebeldia e idolatria. Isso é Babel. O segundo símbolo do mundo na Bíblia é Sodoma. Sodoma também simboliza o mundo, que foi destruído por Deus. Mas o que havia lá em Sodoma? Era idolatria, meus irmãos? O que havia em Sodoma? Pecado. Pecado, prostituição, sensualidade. Não é verdade? O prazer físico envolvido. Daí veio a palavra sodomia, sodomita, que significa sexo anal, sexo feito de maneira contrária à de Deus, com o intuito de ter um prazer extraordinário sensual. Isso é Sodoma na Bíblia, também simboliza o mundo. Mas o Egito é o símbolo que Deus escolhe aqui no livro de Êxodo. Ele não escolheu Babel nem Sodoma. Babel, Deus resolveu confundir as línguas. Sodoma, Deus resolveu destruir com fogo do céu. Mas Deus permite que o seu povo seja gerado aqui no Egito. E o que simboliza o Egito? Egito não simboliza rebelião contra Deus. Egito não simboliza pecado contra Deus. Egito não simboliza idolatria. Sabe o que o Egito simboliza? Egito simboliza diversão, entretenimento. Entendeu? Prazer no sentido bom da palavra, não é? Prazer de conhecer, de viajar, de comer, de sair, de divertir. É isso que simboliza o Egito. O Egito não tem um significado desagradável. O Egito simboliza as coisas boas que há no mundo. Entende? As diversões, entretenimentos. Para Deus, isso é Egito. Deus disse que nós estamos no mundo e vivemos no Egito. Mas nós não pertencemos a ele. Amém, meus irmãos? Pastor, como é que esses três conceitos se misturam na palavra de Deus? Vou explicar para você. Todos nós experimentamos a escravidão de Faraó. Diga, Faraó simboliza o diabo. Vamos ler só um versículo. Abre lá em João, capítulo 12, verso 31. João 12, 31. Talvez alguém não acredite que o diabo é o príncipe deste mundo, mas ele é. João 12, 31. Olha o que diz. Chegou, os irmãos acharam? João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu... Qual a palavra na sua Bíblia? É agora o seu príncipe será expulso. Satanás é chamado de príncipe deste mundo. A Bíblia fala que este mundo jaz no maligno. Lá em Efésios 2:2, não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito maligno, Lúcifer, é chamado de príncipe da potestade do ar, ou príncipe deste mundo. É isso que é Faraó. E a Bíblia fala então que Faraó manda no Egito. E como é que ele tenta escravizar as pessoas? Deixa eu explicar para você. Você vai perceber que Egito, Sodoma e Babel, os três são um só em princípio. Lembra disso? Babel nos fala de rebelião, idolatria. Sodoma nos fala de pecado, sensualidade. E o Egito nos fala de diversão, lazer. Como é que o diabo faz? Tudo começa com necessidades. O diabo leva você a ter necessidade de segurança e sobrevivência. Todo mundo tem necessidade de segurança e sobrevivência. E em função dessa necessidade, você trabalha. Aí você vai trabalhar. E você trabalha, e trabalha. E olha, meus queridos, muitas vezes o trabalho torna-se uma escravidão na sua vida. E a sua preocupação é o tempo todo, segurança, sobrevivência. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que ir no médico, eu tenho que pagar aluguel. E segurança, eu preciso de morar num lugar mais seguro, eu preciso fazer um muro maior, eu preciso ter segurança contra o futuro, segurança contra isso, contra aquilo outro. O diabo usa para prender você é necessidade de segurança, necessidade de sobrevivência. Mas uma vez que você consegue ganhar o suficiente para ter segurança e sobrevivência, o que o diabo fala para você agora? Ele fala assim: você então precisa de diversão. Você tem que divertir. Você tem que sair. Você tem que ir em bons restaurantes. Você tem que conhecer parques de diversão. Você tem que ir ao cinema. Você tem que ver filmes. Você tem que ouvir música. Você tem que ir aos shows. Veja, quem está no primeiro estágio está preocupado só com segurança, sobrevivência. Mas se o diabo dá um pouquinho mais, ele também cobra. E você vira escravo do outro lado. Diversão, diversão, diversão. E já observaram como essas coisas são desculpa não vir à igreja para não estar com Deus? Não, pastor, não posso liderar a célula, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pensar na minha sobrevivência e na minha segurança. Mas aí você pega e já não está nesse nível mais. Como muitos irmãos aqui não estão nesse nível mais. Aí você pega... E eu falo assim: irmão, você tem que liderar uma célula. Você fala: pastor, eu não tenho tempo. Eu tenho que estar com os meus filhos, eu tenho que ir ao clube. Tinha um irmão na nossa igreja que ele era sócio do Jockey ou do Jaó, não sei, um clube desses mais caros de Goiânia. E eu dizia para ele: irmão, você tem que liderar uma célula. Ele dizia: pastor, eu não posso. Eu pago caro naquele lugar. E eu já comprometi com meu filho é prioridade. Então nós vamos lá tal e tal dia. Percebe que isso é escravidão do diabo. Nada contra ir no clube. Me entenda bem, mas às vezes o diabo usa isso para prender você. Não deixe que nada disso impeça você de servir a Deus, porque se impediu, você ainda é escravo do Egito. Mas tá bom, pastor, como é que o mundo funciona? Você tenta divertir, você diverte, 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 chega num ponto que não tem mais nada para você fazer. Filme ficou sem graça, parque de diversão ficou sem graça, shopping é um tédio, não tem mais nada. Aí você cai em Sodoma, você começa a procurar um prazer maior. Não os irmãos aqui, mas quem está no mundo fica atrás de um prazer maior. Aí ele já está atrás de ter uma relação sexual com alguém, ele já está atrás de uma experiência radical, ele está atrás de sentir alguma coisa na droga, ele quer beber algo, ele quer sentir algo. Só que isso também não satisfaz ele. Aí ele vai para onde? Babel. Ele começa a procurar alguma experiência mística. Ele começa a perceber que ele tem que prover, que tem que existir algo. Aí ele vai atrás dos cristais, das pedras, dos búzios. Ele vai atrás de rituais de budismo, rituais disso, daquilo, outro. Porque ele tem que sentir alguma coisa. Você consegue ver aqui os três símbolos do mundo? O Egito é necessidade de segurança, sobrevivência. Mas depois também tem diversão e lazer lá. Mas quando isso já não consegue suprir a pessoa lá fora... Aí vem Sodoma. A pessoa começa a procurar outra coisa. E pode observar isso. Eu já aconselhei tanta gente aqui. Eu me lembro de um irmão. Eu dizia para ele: você não pode ganhar dinheiro. Para você é um perigo ter dinheiro. Porque você tem que ficar no primeiro nível. Enquanto ele estava na sobrevivência, ganhando para viver, ele estava firme na igreja, que ele vinha orar, fazia campanha. Mas na hora que ele ganhava um pouquinho a mais e começava a ter lazer, logo, logo o lazer ficava sem graça e ele caía na gandaia com a mulher. E ele vinha, chorava. Por quê? Porque o mundo é assim. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Essa é a história de quem está lá fora. Todo mundo que está lá fora é escravizado pelo diabo. Todo mundo que está lá fora vive debaixo dessa opressão maligna. Eu sei que você pensa em opressão maligna apenas como coisas do tipo ficar possesso, cair para trás, espumar o canto da boca, não é? Gritar. Não. Deixa eu dizer algo para você. O seu trabalho pode ser uma escravidão na sua vida. A segurança e sobrevivência pode ser na sua vida uma escravidão quando vem a ansiedade. Entende? Agora deixa eu dizer algo para você. Sabe quem é que vence o mundo? Primeiro, é aquele que descansa em Deus. O Senhor é o meu pastor. Não me faltará segurança. Não me faltará provisão. Jeová Jireh cuida de mim. Não, eu trabalho, mas quem cuida de mim é Deus. Mas e lazer, você não tem? Não, eu tenho. Eu viajo, até tiro férias. Deixa eu dizer algo para você. Meu maior lazer é ser tocado por Deus, sentir a sua graça, a sua glória. Aí você fala, mas não tem nada mais profundo do que isso? Ah, tem. Quando você mergulha na intimidade com o poderoso, sabe, não tem nada que se compara. Vou dizer algo para você, meu querido. Você vence o mundo provando de Deus. Aleluia. A melhor maneira de você vencer o mundo é comendo uma coisa melhor. Não adianta ficar proibindo. Proibições são inúteis. Olha para cá, deixa eu te contar uma história. A Alzirene está aqui, ela gosta muito de me contar a história. Vou contar uma história. Me lembro, há um tempo atrás, eu tenho um cunhado, hoje a filha dele é crente, é uma bênção, mas a filha dele estava numa fase difícil, 12, 13, 14 anos de idade, e ela queria muito ir num baile, desses mundanos aí, nem sei que tipo de baile que era. E acontece o quê? O pai era durão, dizia, não vai, não deixa, está proibido. A mãe era maleável, não adianta ficar proibindo, deixa a menina aí, ela vai ver que não presta, e desiste e volta. Pergunto a você, qual dos dois está certo? O pai ou a mãe? Hã? Quem acha que é o pai que está certo? Vocês ouviram o que eu falei? Quem ouviu o que eu falei? Vou repetir de novo, os irmãos não estão me ouvindo, os irmãos estão aonde, meu Deus do céu? Vem para cá, fica perto de mim. Pastor, falhou, vamos de novo. Vou te repetir de novo. Meu cunhado tinha uma garota de 14 anos. Ela queria muito ir numa festa. E o pai, durão, todo mundo crente. O pai falou, não vai, ela é crente, eu proíbo, não vai em lugar nenhum. A mãe falou, que é isso? Proibir não adianta, deixa a menina ir, porque ela vai esquecer disso. E ele dizia, não, eu vou proibir ela de ir, para ela esquecer também disso. O pai proíbe, para a menina não se contaminar com o mundo. A mãe fala, deixa aí que ela decepciona e acaba logo com isso. O que eles não acham tão certo? O pai, tá certo? A mãe está certa? Quem acha que nenhum dos dois está certo? É porque você não tem filho. Aposto que ergueu a mão, todo jovem solteiro não tem filho. Sabe nada de criação de filho. Mas eu concordo com vocês, nenhum dos dois vai conseguir o objetivo. Por quê? O pai vai proibir. O que acontece quando a água é proibida? Fica doce, diz Provérbios. Até a água tomada, escondidas, é doce. É muito melhor no baile escondido do que aí o pai sabendo. É ou não é? Quando o pai proíbe, ele só aumentou o gostinho da coisa. Bom, mas e a mãe? Vamos ser francos, irmãos. Essa mãe é uma insensata. Como é que a mãe fala? Deixa aí que aprende. Aí ela vai no baile funk, é violentada, estuprada lá, aprendeu tudinho, não aprendeu? O que os irmãos acham dessa mãe? Os irmãos, como conselheiro, vou dizer uma história para os irmãos. Tá bom, pastor, os dois estão errados, então faz o que com essa menina? Vou te contar então a minha ilustração que me ocorreu no dia. A minha filha mais velha, quando era pequena, um dia ela pegou uma faca. Na hora que ela pegou a faca, eu fiquei paralisado. Eu pensei, se eu correr atrás dela para tomar a faca, o que pode acontecer? Ela corre, cai no chão e... Então, é bom ir correr atrás? Não é bom. Eu poderia falar assim, não, deixa ela brincar com a faca, que aí ela enjoa. O que os irmãos acham? Esquece a faca. Pode também? Percebe que é o mesmo caso? Quem tem ouvido, entenda. Qual que é a única maneira de tomar a faca dessa criança? Dar uma coisa melhor para ela. É o único jeito. Sabe o que eu fiz? Olhei ao meu redor. Procurei, meu Deus, o que é melhor do que uma faca? O que é melhor do que uma faca? Urgente! Achei um chocolate, falei, minha filha, você quer o chocolate? Quero. Então joga essa faca fora. Jogou na hora. Sabe por quê? O chocolate é muito melhor do que a faca. Qual que é a única maneira de você vencer o mundo? Provando de algo mais gostoso do que o mundo. Qual que é a única maneira do seu filho e sua filha não ir para o mundo? É você dar para ele algo mais gostoso do que está lá fora. Adianta proibir o seu filho de ir? Ele vai escondido. Adianta autorizar ele a ir? Você está pecando se você fizer isso. As duas coisas não resolvem. A única maneira é você provar de algo mais gostoso e falar para ele, vem comer junto comigo também. É muito melhor. Quantos têm tido essa experiência que podem dizer amém sobre isso? Pastor, e se ele não quiser? Deixa eu dizer algo para você. É porque não provou ainda. Porque quando prova, ninguém rejeita a Deus. Ninguém rejeita. A graça de Deus é irresistível. Sabia disso? A graça de Deus é irresistível. Se você ama a Deus, se você não quer saber por que você ama. Tudo é questão de atitude. Tudo é uma questão de postura. A gente ouve muito por aí, o pessoal dizendo, o pastor trabalha demais, fica fora de casa tempo demais, esse menino vai crescer e vai ter raiva da igreja. Porque só fica na igreja. E é essa postura que a gente ouve por aí. Minha esposa estava me contando uma história esse tempo atrás, de um missionário, que saiu de casa para pregar o evangelho. E por que para onde ele ia? Era um lugar perigoso, com doença, malária e tudo mais. Ele foi sozinho e deixou a esposa e o filho. Mas ele foi. E ficou muitos anos. E acabou morrendo com a malária. E o povo poderia dizer, esse menino vai crescer revoltado. Esse menino deve ter raiva de igreja, de missionário, de tudo. Mas o que a mãe dizia para o menino? Ela dizia para ele, seu pai foi lá porque Deus mandou. Foi fazer uma coisa muito importante. E quando o menino cresceu, o que ele foi ser? Foi ser missionário. E perguntaram para ele, por que você quer ser missionário? Ele falou, porque um dia, meu pai saiu de casa e deixou aquilo que ele mais amava, que era eu e a minha mãe, para fazer isso. Então é porque isso deve ser muito importante para ser feito. Eu quero fazer também. Tudo é questão de postura, de atitude. Seus filhos vão querer aquilo que você quer. Seus filhos vão desejar aquilo que você deseja. Vão valorizar aquilo que você valoriza. Quando dizem amém nessa tarde, nessa manhã. Isso é tão fácil de entender. Agora percebe que eu estou falando de coisas básicas da fé? Eu quero que você traga os novos para me ouvir domingo de manhã. Porque eu estou ensinando aqui verdades básicas, coisas básicas, que normalmente eu não falo na igreja. Mas que é importante que eles ouçam, porque estão começando agora a vida cristã. Amém, meus irmãos? Vamos continuar na Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia. Irmãos, estão cansados? Olha o que diz mais. Como é que o diabo escravizou o pessoal? Olha o que diz no verso 10. Eia, usemos de astúcia para com eles. A maneira como o diabo escraviza o mundo é esse. Primeiro, com astúcia. As coisas do diabo nunca são declaradas, as claras, explícitas. Pode ter certeza, o diabo não tem interesse de mostrar a cara dele, não. O diabo não quer que as pessoas vejam a cara dele nas coisas. Eu sei que alguns irmãos ficam tão preocupados, né? Com religiões do tipo satanista. Deixa eu dizer algo para você. Religiões satanistas não têm futuro. Porque o diabo não tem interesse de que as pessoas vejam ele assim. Entende? Na verdade, é muito melhor para o diabo que ninguém acredite nele. Todo mundo acha que ele é uma imaginação, uma invenção. Esse é que eu falo. O mundo. Lá no mundo, as pessoas são tratadas com astúcia. Segura o seu filho perto de você. Ele está entrando, não deixe que ele fique andando. Segunda coisa. Olha o que diz ainda mais, no verso 14. Verso 14 ainda não. Verso 10 ainda. Eia. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que vindo ele guerra contra nós, saiam contra nós, né? Se juntam aos inimigos. Verso 13. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Tirania aqui é rigor. Irmãos, ímpio vive mal demais. Olha para você ver. Ímpio sofre demais. É horrível o que ímpio sofre. Primeiro, já viram como o ímpio vive cheio de ressentimentos e ódio, justiça dentro de si? O diabo fala para ele, não, você não pode perdoar. Você foi injustiçado. Você não pode deixar isso passar em branco. Você tem que voltar lá e dar o troco. Você não vai engolir sapo. O que acontece com o ímpio? Vive cheio de nó na garganta, de angústia e opressão. É ou não é, meus irmãos? Aí o diabo fala para ele, vai pro bar, vai divertir. Aí vai pro bar, enche a cara, a mulher briga com ele. Chega em casa, a coisa fica pior do que estava. É ou não é? Aí ele fica com raiva da mulher também e fala, vou arrumar outra mulher. Essa mulher é difícil demais. Aí ele vai atrás de outra mulher. Aí a vida fica pior ainda, porque ele fica com duas famílias. Além de ter cuidado da mulher dele, ainda cuida da mulher nova que ele arrumou. E fica com filhos com a anterior e com filhos com a que está agora. Se você não acha que isso é escravidão, não sei o que é escravidão mais. Tem algo mais infernal do que isso? E aí é o aniversário da filha, do casamento anterior. Aí a filha fala, no meu aniversário, a fulana não entra. Aí o pai é obrigado a ir sem a esposa, ter que ficar do lado da esposa antiga, e a menina emburrada do lado, e todo mundo fazendo de conta que está feliz. Tem um lugar pior do que esse a se viver, meus irmãos? Um lugar só de aparência. Todo mundo preocupado em ter para aparecer. Preocupado em saber para aparecer. Cheio de simulações, ostentações, para ter status. Não posso mostrar que eu estou em dificuldade. Então gasta, sem poder para manter as aparências. Tem vida pior do que essa, irmãos? Se isso não é tirania maligna, eu não sei mais o que é. Se você tem vivido assim, o diabo está oprimindo a sua vida ainda. Entende o que eu estou dizendo? Não precisa de comprar, mas sai, compra a si mesmo. Um dia eu conversava com uma irmã, que ela tinha mais de 100 pares de sapato na casa dela. Eu falei, por que isso? Ela falou, não sei, quando eu saio, eu sei o que é isso. É o tirano, que te obriga a comprar. Você nunca vai usar, mas você gasta. Para quê? Para a sua vida ficar ruim, no inferno. Você vê aquele tanto de sapato. Meu irmão, sem sapato numa casa, só causa transtorno. O marido fica com raiva, não tem onde enfiar aquilo, não tem onde guardar, estraga, não quer dar para ninguém também. Tem que construir um compro sapato. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Isso não é um inferno? E você vê o ímpio sentado no barzinho na esquina, parece que ele está feliz lá, né? Eu passo às vezes de domingo, vindo aqui para o culto, no caminho tem um ou dois barzinhos, eu fico olhando eles lá sentados, eu falo, tadinhos. Meus vizinhos me olham de terno, 5 horas da tarde, e falam assim, esse cara é infeliz demais, olha aí. Esse pastor vive mal demais. Mal sabem eles quem é que vive mal nessa história. Eu sou livre, meus irmãos. Eu sou livre. Eu não tenho que comprar, não tenho que vender. Minha vida é um livro aberto, não tem nada para esconder. Eu deito à noite, durmo tranquilo, não preciso usar remédio. Entende? Eu não preciso procurar uma satisfação maior. Acho a minha esposa maravilhosa. Sinto o maior orgulho de andar do lado dela. Sou feliz, não tenho que sentar no barzinho para tomar cerveja, mas se eu quiser também eu posso sentar lá, mas não tomo cerveja. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu sou livre, agora eles não são. Eu posso estar aqui diante de Deus e posso ir em qualquer lugar, agora eles só podem ir em qualquer lugar, não podem estar diante de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se você não acha que isso é escravidão, eu estou contando para você, é escravidão. Terceira coisa, verso 14. E lhes fizeram amargar a vida. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas lá fora. Tudo vive amargurado. Amargurado porque o governo não presta. Amargurado porque não dão o que eles querem. Amargurado porque o pai e a mãe não deixou herança nenhuma para eles. Amargurado porque ninguém gosta deles. Amargurado porque não ganha o tanto que devia ganhar. Amargurado porque esse país é do terceiro mundo. Aí ele pega e muda para os Estados Unidos, chega lá e fica amargurado porque não é o país dele. Aí vai para a Inglaterra, fica amargurado lá porque faz frio demais. É amargurado. Entende? Tudo, o tempo todo, uma insatisfação crônica. É o diabo, é o faraó oprimindo no Egito. Deixa eu dizer algo para você. Nós fomos transportados do império das trevas. Diga, eu já fui transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Você não é mais escravo do diabo. Você não tem mais que aceitar a tirania maligna, você não tem mais que aceitar aquela amargura de alma, você não tem mais que aceitar viver em função das coisas do mundo. O mundo tem que ser algo passado para você. Vamos lá encerrar, ler dois versículos na Bíblia. Vamos ler primeiro lá em 1 João, abre lá. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15. Irmãos, já acharam? Vamos ler? Vamos ficar de pé. Vamos participar da ceia do Senhor com essa compreensão hoje. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, verso 15. Vamos ler juntos? Eu quero que todos leiam. Vê se do seu lado tem alguém sem Bíblia. Convide-o para ler com você. Acharam? Vamos ler juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo que há no mundo, o que, que há no mundo, meus irmãos? Três coisas, abre lá em Tiago, Tiago 4, verso 4. Tem três coisas no mundo, o que, que tem lá? Concupiscência e desejo, tá bom? Tem o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O diabo escraviza as pessoas com essas três coisas. Olha para cá um instante. O diabo escraviza as pessoas com essas três coisas. Primeiro, com o desejo da carne. As pessoas no mundo não conseguem dizer não para o pecado. Elas são impelidas ao pecado. Elas não conseguem dizer não quando vê um desejo de pecar, porque são escravas. O diabo as escraviza. Mas você não é escravo mais do diabo, de Faraó, lá no Egito. Você pode dizer não para o desejo da carne. Quantos podem dizer não? Propaganda no mundo. Propaganda é para despertar nos seus olhos desejo. Criar necessidades que não existem. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não tem que tomar Coca-Cola. Tem. Mas quando seus olhos batem em cima, aquela imagem, aquela aguinha gelada caindo do lado. Eu falei de uma coisa simples. Mas quantos são escravizados por isso? Ai, pastor, não consigo ir no shopping, ver a vitrine e não comprar nada. Não consegue porque é escravo de Faraó. Não, não consigo, pastor. Não consigo ver uma joia e não comprar. Do diabo isso. Não consigo ficar sem doce, sem refrigerante. Do diabo isso. Nós somos livres em nome de Jesus. Eu posso ficar sem qualquer coisa que eu queira. Eu pertenço somente a Deus. Eu não pertenço às coisas. As coisas pertencem a mim. Eu não sirvo ao mundo. O mundo é que me serve naquilo que eu quero. Amém, meus irmãos? E por fim tem a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É eterna preocupação com a opinião dos outros. Fulano, você tem que fazer logo o mestrado, porque o vizinho já fez. Você comprou esse carro mil. Olha o seu vizinho, comprou uma Ferrari. Soberba da vida. É assim que o diabo escraviza você. Te leva a uma eterna competição. Sempre está ruim onde você está. Olha para cá. Já observou como a grama do vizinho sempre está mais verde do que a sua? Isso é do diabo. Já observou como a casa do vizinho é melhor do que a sua? A mulher do vizinho parece ser mais prendada do que a sua? O emprego do vizinho é melhor do que o seu? Tudo do vizinho parece melhor do que o seu. Mas é mentira do diabo. Ele quer escravizar você com a soberba da vida. É mentira. As minhas filhas às vezes ficam olhando na televisão, Sandy Júnior, não sei mais quem, artistas, né, da idade dela, e elas falam, puxa, mas eles devem ser tão felizes, não é? Podem comprar tudo o que querem. E eu sempre digo para elas, não, minha filha, felicidade não é você poder comprar tudo que você quer. Felicidade, na verdade, é você poder querer, poder ter desejo dentro de você e ter um Deus que supre. Não é querer tudo, nem é querer tudo. Sabe, irmãos, não deixe que o mundo escravize você. Prosperidade não tem nada a ver com o Egito, viu, irmãos? O Egito era o país mais rico do mundo naquela época. O povo de Israel era apenas taxado como escravo. Não olhe a aparência das coisas. Eu sempre falo isso aqui, vou repetir para você. Prosperidade não é ter o melhor colchão, é ter sono para dormir. Prosperidade não é poder viajar para qualquer lugar do planeta. Prosperidade é ter uma família para você viajar junto com ele, ter companhia, não viver sozinho. Prosperidade não é poder comer a melhor comida do mundo, mas é ter fome, apetite, sentir gosto na boca. Isso sim é prosperidade. Isso sim é liberdade diante de Deus. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, vamos ler juntos? Olha o que diz. Não tenha pressa de ir embora, por favor. Estamos diante de Deus. Você não tem pressa de ir na televisão, você não tem pressa de ir no cinema. Não tenha pressa com o Senhor. Vamos fazer a ceia do Senhor com calma. Tiago 4, 4, olha o que diz. Vamos ler juntos? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nossos valores são outros. Eu não quero ser amigo do mundo. Eu não quero falar para agradar o mundo. Eu quero falar para agradar o meu Deus. Quero viver para agradar o meu Deus. Porque fomos feitos seus filhos. E como filhos, não somos mais escravos de ninguém. Amém, meus irmãos? Somos filhos de Deus. Feche seus olhos. Põe sua mão no seu coração. Diga em nome de Jesus. Nessa manhã, eu quebro pela fé, em nome de Jesus, toda a cadeia de Faraó, toda a escravidão do Egito, toda a escravidão de Sodoma, toda a escravidão de Babilônia, sobre a minha vida, eu comando agora, saia, caia por terra, seja quebrada, em nome de Jesus. Diga, eu declaro que eu sou livre, pela verdade de Deus, que me liberta. Diga, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. Diga, hoje, nele, eu desfruto da sua glória, da sua vida, da sua bênção, da sua prosperidade, da sua abundância. E o diabo não tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Passe a mão no ombro do seu irmão, ore por ele por um instante. Fala, irmão, o pecado não vai ter domínio sobre você. Os servos vão estar distribuindo já, podem ir distribuindo. Deixem um pão comigo aqui. Ore com seu olho aberto. E pegue o cálice quando passar por você. Vamos cantar um cântico.
Tua presença é real.
Aleluia.
Aqui neste lugar, tua presença é real.
Aleluia, Jesus.
Aqui neste lugar,
mais uma vez, tua presença é real.
Tua presença é real.
Diga isso, em fé.
Aqui neste lugar, tua presença é real.
Oh, aleluia.
Aqui neste lugar. Então me renderei, me renderei totalmente a ti.
Então adorarei,
então adorarei, então eu louvarei. totalmente a ti.
Mais uma vez.
Tua presença é real.
Vamos tomar a ceia nessa manhã, meus irmãos, como um ato de liberdade, de que toda a escravidão de Faraó, escravidão do Egito, foi quebrada. Que a presença de Deus, a unção de Deus, quebra isso na sua vida. Aleluia.
Aqui neste lugar,
então adorarei.
Então adorarei, Senhor. Então eu louvarei.
Oh, Jesus.
Então me renderei.
Totalmente a ti. Diga isso pro Senhor.
Totalmente a ti.
Então adorarei.
Então adorarei.
Então eu louvarei.
Aleluia. Então eu louvarei.
Aleluia.
Então me
Espírito Santo,
totalmente a ti.
Aleluia. Todos receberam? Alguém que não recebeu? Pão ou cálice? Todos receberam. Pega o seu cálice, feche seus olhos, ergue ele para cima. Diga: nesta manhã, ao erguer o meu cálice, eu estou declarando que eu estou em aliança com meu Deus. Diga: a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Diga: eterna e definida. Diga: eu tenho tudo de Deus, porque Deus tem tudo de mim. Diga: meu era o pecado. Diga: meu era o pecado, mas dele era a justiça. Diga: ele tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Diga: minha era a morte, dele era a vida, mas ele tomou a minha morte e me deu a sua vida. Diga: minha era a pobreza e dele era a riqueza. Diga: mas ele tomou a minha pobreza para que eu pudesse ter a sua riqueza. Diga: eu era apenas um filho de homem e ele era filho de Deus, mas ele se tornou um filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus. Diga: minha era a cruz, dele era o trono. Diga: mas ele tomou a minha cruz para que eu pudesse me assentar com ele no seu trono. Pega o seu pão. Diga: eu creio que sou membro do corpo de Cristo. Diga: o Senhor Jesus é o herdeiro de Deus. Diga: tudo pertence a ele, toda autoridade, todo poder, tudo que existe no céu, na terra, em todo o universo. Diga: é herança dele. Diga: e eu fui feito filho de Deus, e eu sou co-herdeiro com o Senhor Jesus. Diga: hoje tudo que é dele também é meu. Diga: eu sou de Cristo e Cristo é de Deus, e Deus habita no meu espírito. De olhos fechados ainda. Senhor Deus, nessa manhã, quando o teu povo comer este pão, beber este cálice, quero pedir para o Senhor: quebra o ciclo vicioso do pecado, Senhor, que eles saibam dizer não às tentações do inimigo. Senhor, que aqueles que têm estado presos ao temperamento, Senhor, ao consumismo, à avareza, à inveja, a outros desejos, Senhor, que nessa manhã eles possam experimentar a plena libertação. Também te peço, Senhor, que quando eles tomarem este cálice, seus olhos se abram e eles vejam que não é por causa das nossas obras, mas por causa da tua graça, que somos teus filhos,
participantes da tua herança, em nome de Jesus. Participe agora do pão e do cálice, nessa fé. Se quiser compartilhar com seu vizinho, diga: estamos unidos no só corpo.
Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real
aqui neste lugar.
Aqui neste lugar,
então adorarei.
Então adorarei.
Aleluia.
Então eu louvarei.
Dê um abraço e um beijo em quem está perto de você. Diga para ele: irmão, tem uma semana de vitória.
Então me rei.